Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana aborda o tema autismo, um transtorno que afeta o desenvolvimento cognitivo e intelectual da pessoa em diferentes graus de comprometimento. Participam desta conversa o Leon Franco, que é diretor do CRAID, o Centro Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente, a Mariane Welmunt, que é neuropediatra, e o Rafael Salé, que é presidente da União de Pais pelo Autismo, que é psicólogo. Nesse bloco eu gostaria de falar um pouco com os senhores a respeito do que eu li a respeito da prevalência do diagnóstico de autismo, mais evidente em meninos que meninas. Isto é conclusivo, doutora Mariane?
Antes eu gostaria só de fazer uma pequena correção, que a questão cognitiva nem sempre está associada com algum comprometimento no autismo. Então as pessoas às vezes ainda têm muito em mente essa ideia de que a criança com autismo ou a pessoa com autismo tem algum comprometimento intelectual e cognitivo, mas nem sempre isso está presente. Muitas vezes não. Muitas vezes eles têm a inteligência normal e muitas vezes também a inteligência acima da média para a idade. Então é um transtorno de comunicação, de socialização e com esses outros comportamentos mais repetitivos, mas a inteligência pode ou não estar preservada, assim como a linguagem pode ou não estar preservada.
Então, quando a gente fala que é um transtorno que afeta o desenvolvimento de?
De comunicação, de socialização e desses comportamentos mais repetitivos, mas não um desenvolvimento intelectual.
Tá. Com relação a essa questão, doutora, do desenvolvimento intelectual, eu sinto, né, muito tanto na minha experiência com o meu filho, né, como na relação com os outros pais, também um pouco do outro lado da moeda. A gente tem uma forma do autismo muito romantizada, às vezes, né? Uhum. Então, quem que é o Messi? Falo muito do Messi, que é autista. Aí tem o Good Doctor, que é uma série onde é um médico brilhante que faz, né? Então você associa muitas vezes o autismo, o seu filho é autista, então ele deve ter altas habilidades em alguma coisa. Então às vezes a sociedade ela tem uma impressão e nos passa uma impressão de crianças com autismo que tem um jeitinho próprio, mas que tem altas habilidades intelectuais em algum segmento.
Né? É regra, né?
O que não é regra. Pode acontecer, existe com certeza, né? Mas não é a regra, né? A regra são até por conta da linguagem, né? Que afeta toda uma parte importante nessa questão de poder absorver, né, a realidade do mundo. E quando a gente vive essa situação, a gente também vê coisas que vai pro oposto disso tudo, que é criança se mutilando, criança que às vezes não tem condições de, não vai ter condições num autismo muito severo de ter né, conseguir ser alfabetizada, por exemplo, né, enfim, tem esse outro lado também, né, que eu acho importante.
O filho do Rafael é menino, é Miguel, foi diagnosticado. A gente falava dessa prevalência. É mais frequente em meninos?
O que os estudos demonstram é que existe uma prevalência de para cada 4 meninos, uma menina com um diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, seria uma prevalência mais comum. Mas, na prática, o que a gente vê também, existem muitas meninas subdiagnosticadas ou que não são diagnosticadas, principalmente nos casos mais leves. Por alguns motivos próprios do desenvolvimento das meninas, muitas vezes elas são, por sua própria natureza, um pouco mais comunicativas, um pouco mais sociáveis, e isso às vezes mascara algumas questões e dificulta às vezes o diagnóstico. Então, existe esse levantamento de que é mais frequente, mas também existe a questão de que muitas meninas ainda não são diagnosticadas.
No atendimento via CRAID, explica pra gente, Leon, tem alguma incidência, alguma pesquisa indicando essa diferença?
Não, no momento eu não posso falar nada a respeito disso. Eu gostaria de voltar à questão do diagnóstico, por exemplo, né? Eu acho que o diagnóstico é super importante, principalmente para os pais, né? Claro, se você tem uma criança que tem um problema, você quer saber qual é o problema e como que eu vou lidar com essa criança, como que eu vou tratar. Né? O diagnóstico ele é especificamente médico, mas as terapias podem ajudar muito nesse diagnóstico também. Então, o que acontece lá no CRAID? A criança passa pelo neuro e pelo psiquiatra, muitas vezes o diagnóstico não é fechado. Ele vai para as terapias, que é super importante, ela tem sinais, vamos começar a trabalhar essa criança. né? As terapias vão identificar o potencial que essa criança tem. E junto com os médicos vão fechar um diagnóstico dessa criança.
Se você me permite complementar, então o diagnóstico do autismo é clínico, que é como a gente fala, porque não existe nenhum exame laboratorial, ressonância, de qualquer exame que possa confirmar o diagnóstico. Então o diagnóstico é unicamente baseado na observação dos comportamentos da criança em diferentes contextos de preferência, e o modelo mais ideal de diagnóstico é com equipe multidisciplinar. Então quando nós fazemos um diagnóstico em equipe, em que a criança é observada não só pelo médico neuropediatra, mas também por um fonoaudiologista, por um psicólogo, com o apoio da escola, da parte pedagógica, para contar e observar como essa criança é e se comporta, facilita muito. Então é muito mais fácil identificar quando você tem uma equipe, né, multidisciplinar, mas nem sempre as pessoas têm acesso a isso.
E o exame genético, que se coloca em muitas situações, ele é solicitado. Qual a importância que a senhora vê nesse sentido?
Então, nós sabemos que existem vários fatores genéticos que interferem nesse aumento do número de casos e no autismo. Mas existem mais de 900 genes que já foram descritos que podem estar associados com autismo, isso em todo o mundo. Então, quando você faz exames de sequenciamento procurando esses genes, você pode ou não encontrar um ou mais genes alterados nas crianças com autismo, mas nem sempre esses genes vão estar alterados. Uhum. Estima-se que em média de 30% das crianças podem ter alguma alteração genética se você faz todos esses exames. Mas essas alterações genéticas não são definidoras para o diagnóstico. Elas servem para estudos futuros ainda, porque muita coisa na pesquisa em relação ao autismo provavelmente futuramente a gente vai ter mais respostas através da genética, mas se você encontra, por exemplo, um desses genes alterados, ainda não se tem muito o que fazer com essa informação, a não ser para termos de pesquisa, e em alguns casos para planejamento familiar, para tentar estimar melhor a incidência do autismo em outros filhos. Mas para o diagnóstico, esse exame não é necessário e não é confirmador também, não quer dizer que, né, você precisa desse exame ou se tem alguma alteração que isso realmente significa que a criança tem mesmo o autismo.
Eu queria falar um pouco da diferença do grau de comprometimento também, para a gente entender também, como você falou ali, que citam exemplos errôneos, né, da doença, Rafael, de pessoas que têm o autismo. O autismo é uma doença? A gente considera ele uma doença?
Transtorno.
Uma síndrome, transtorno. Então me perdoem aqui, usei o termo errado. Falando da questão do grau de comprometimento, explica para a gente o Miguel, por exemplo. Uhum. Qual é o grau de comprometimento dele e o que afeta ele?
Então, ele tem ele está diagnosticado como autista moderado, né? Acho que principalmente por ele não ter não conseguir ainda estabelecer uma linguagem de comunicação, né? Está avançando agora bastante nisso, né? Mas eu queria contar a experiência para ilustrar bem como isso às vezes é difícil. No mesmo mês, o meu filho foi diagnosticado com autismo leve, com autismo moderado, e em outro local com autismo severo. Teve uma clínica em que nós fomos, em que ele passou por uma bateria, começando pelas 7 horas da manhã, onde ele passou por psicólogo, pedagogo, educador físico, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, neuropediatra, e cada sessão uma atrás da outra. Quando o meu filho foi atendido pela principal figura, talvez ali desse corpo multidisciplinar, que era a neuropediatra que foi atendê-lo, ele já estava nervosíssimo, né? Já estava jogando as coisas, estava bravo, chorando. Nós mesmos, imagine.
Estresse.
Né? Uma pessoa neurotípica, né? Uma pessoa que não tem uma deficiência como o autismo, já ficaria com certeza bastante incomodado de ficar horas em sala fechado. Meu filho já estava muito nervoso e chorando. Nesse dia ele foi laudado como autista severo, né?
Mas pelo estresse da situação.
Então, para nós o importante foi ter o laudo que nos permitiu começar as terapias, né? Mas como eu vejo que às vezes se torna um pouco difícil, né, essa questão do diagnóstico.
Uhum. Interagindo então com o Rafael, essa questão do diagnóstico, tem muitos pais que levam a criança num local e o diagnóstico sai lá numa consulta, né? E o que a gente vê lá no CRAID principalmente é que essas crianças vão e às vezes num dia Você não pode fechar o diagnóstico. Porque como o Rafael falou, essa criança pode não estar num bom dia. E você vai diagnosticar ela como um autismo severo. Com o acompanhamento, a equipe, o neurologista, eles vão conhecendo essa criança. E daí o diagnóstico é mais assertivo.
Então isso é uma recomendação para os pais também, né? Que insistam nessa reincidência desta avaliação.
Uhum.
É uma necessidade.
É uma necessidade.
Há uma orientação no sistema para que isso aconteça, Leandro?
No CRAID, a gente faz isso. A gente procura não diagnosticar a criança já num primeiro momento. Né? A gente vai avaliar essa criança no decorrer do tempo e chegar a um diagnóstico, a não ser que seja uma coisa muito visível mesmo. Né?
E no interior do estado, onde você falou que muitas vezes a porta de entrada é um centro de referência ou é uma APAE, como é que
No interior do estado, a porta de entrada é a unidade de saúde. Né? E a orientação é que eles usem uma escala que se chama MCHAT, que são 23 perguntas, se não me engano, né? E eles fazem essas perguntas para os pais, e essa escala dá uma pontuação, e essa pontuação vai dizer se a criança tem uma probabilidade para o autismo ou não. E daí ela já é encaminhada para o atendimento.
Então, é a unidade de saúde que os pais
sempre
começam,
a unidade de saúde.
E depois o atendimento que é feito nos centros.
Sim.
Ou nas APAES,
uhum.
Conforme você citou
uhum.
anteriormente. Entendi. E esse questionário é hoje comprovadamente a melhor forma de fazer o diagnóstico?
É o que as pessoas mais têm utilizado.
Uhum.
Existem outras maneiras.
Só fazendo
mas...
um parênteses, o único problema é que esse questionário é muito voltado para crianças pequenas, entre 1 ano e meio e 2 anos de idade. Então é um questionário de triagem para crianças pequenas.
Ele não é um diagnóstico.
Não é para diagnóstico,
é para
triagem.
Triagem. Uhum.
Então se você aplica também em crianças maiores, nem sempre ele pode ser fidedigno, porque é feito para triagem de crianças entre 1 ano e meio e 2 anos.
Então já tem uma dificuldade nessa
sim,
diferença
tá.
que
de
é o desenvolvimento da criança nesse tempo, né?
Isso.
É que o que a gente preconiza é o atendimento mais breve possível, né? Uma intervenção precoce.
Tá certo. Bom, vou fazer mais um intervalo, já já a gente volta para o terceiro bloco do Em Pauta de hoje.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.